Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, eu sou Everton Veloso, aqui do Educando Seu Bolso. Antes de começar o podcast, nós temos uma novidade para você. Nós lançamos a Escola Educando Seu Bolso, com cursos online sobre finanças pessoais. O primeiro curso se chama Jornada para o Equilíbrio Financeiro. Nele você vai aprender sobre orçamento pessoal, consumo consciente, crédito e dívidas e investimentos. E vai dar um passo importante rumo ao tão sonhado equilíbrio financeiro. Acesse o site educandoseubolso.blog.br /cursos. É isso, te espero lá e agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje a Priscila Salles, CMO do Banco Inter. Acho que a gente está aí prestes a ter um bate-papo bem interessante com ela sobre todas as transformações pelas quais o banco está passando. São muitas, né? Um banco muito dinâmico em tudo que está se propondo a fazer. E é para isso que a gente está aqui hoje, para entender como é que isso afeta a vida de você, que é ouvinte do podcast, cliente de conta digital. Aliás, até esse é um dos temas. Antigamente a gente podia traduzir o Inter como um banco digital e hoje isso não representa mais tudo que o Inter oferece. Então a gente vai entrar um pouco nisso aí. Aproveito para agradecer aí a Priscila pela gentileza, a disponibilidade de estar aqui presente no podcast e pedir a ela que já comece aí se apresentando para o nosso público.
Obrigada, Fred. Obrigada pelo convite. Super legal estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco aí da história do Inter. Espero poder contribuir. Fico super à disposição para a gente ir conversando, tirando dúvida, falando um pouco sobre essa trajetória de inovação e transformação digital.
Legal. Então, vamos começar com essa questão que eu falei, Priscila, que há um ano atrás, né, essa história do super app do Inter era uma opção. E aí é até bom você conceituar, para quem não conhece, o que é exatamente o super app, né? E parece que ela está se transformando numa tese quase que principal aí no modelo de negócio de vocês, né? Exagerando um pouco, seria como se antes o Inter concorresse mais com o Nubank, agora é como se estivesse concorrendo um pouco mais com o Mercado Livre, mas não pelo braço financeiro ali, o Mercado Pago, mas sim pelo e-commerce, né? Pela plataforma deles se conectar a uma série de lojas. Aí eu queria que você me corrigisse, me dissesse se essa avaliação está correta e desse a sua perspectiva sobre essa mudança, essa leitura que eu estou fazendo, por exemplo, dessa mudança do Inter.
Ótimo, Fred. Bom, acho que a trajetória do Inter ela mudou muito desde 94, né? Nascemos como instituição financeira aqui em Belo Horizonte. A gente começou com um braço muito forte de imobiliário consignado. Em 2015, a gente mudou completamente nossa jornada. Nosso atual, na época, diretor executivo João Vitor assumiu a cadeira de CEO da empresa e a gente começou esse projeto de revolução bancária, digitalização e transformação digital aqui do time, mas também de proposta de valor para o mercado. Então, acho que foi esse o grande momento, a grande virada de chave quando a gente se transformou num banco digital de varejo. Até então, a gente constituía uma carteira de investimentos bastante robusta e carregava algumas carteiras de crédito internamente. Atualmente, a gente entende que a gente superou esse modelo aí de transformação de banco digital. Então, em 2017, a gente fez o nosso rebranding, a gente deixou o banco intermédio para trás, nos transformamos no Banco Inter. Em 2018 veio a grande mudança, quando a gente fez o nosso IPO. Foi um IPO super rápido. No finalzinho de 2017, a gente já estava pegando a documentação para correr com o IPO. Foi o último IPO do mercado naquele ano. O mercado se fechou de abril até dezembro. Em dezembro abriram outras empresas. E a gente, de fato, começou uma mudança muito grande desde então. E a gente vem falando de plano de execução, que a gente tem hoje aqui um time de grandes entregas executoras, né? Então, se lá atrás a gente começou com esse projeto de transformação digital bancária e a gente foi constituindo e revolucionando esse mercado, a gente entendeu que ao longo dos anos a gente poderia complementar a nossa proposta de valor para o cliente final. Então, em 2019, a gente trouxe essa ideia de trazermos um shopping completo para o nosso cliente. Tudo é hoje meio de pagamento, né? Então, o banco, ele detém a parte de crédito, a parte de investimentos, mas ele também é um meio de pagamento. E tudo que o cliente precisa, o consumidor precisa, no final do dia, é transacionar. Seja para investir, seja para tomar um crédito, ou seja para fazer uma compra. Então, o Intershop ele veio para complementar essa nossa estratégia, nossa proposta de valor. Então, a gente constrói um banco lá desde 94, mas revolucionado aí em 2015. Em 2018, abrimos o nosso mercado, ampliamos um pouco mais o nosso portfólio. Em 2019, transformamos o nosso modelo no modelo de super app e em 20 a gente faz esse envelopamento no mercado, não sendo somente mais um banco, mas sendo sim uma plataforma digital de serviços financeiros para o nosso cliente. Então, hoje a gente carrega uma proposta de banking, e aí eu falo de crédito, investimentos, mercado transacional, né, de valores monetários, câmbio, etc. E além disso, a gente também fala de seguros, a gente fala de intershopping e acaba aí, de fato, endereçando um mercado muito maior do que apenas o bancário e acaba realmente sendo comparado com alguns e-commerces de mercado. A gente não só oferece, obviamente, a proposta de valor de e-commerce, como a nossa vantagem também, a gente inclui aí mais um modelo para o pró-cliente, né, no final do dia, que é o modelo de cashback.
Tá, eu entendo muito bem, assim, acho que entendo essa amplitude, né, essa ampliação dos serviços. Tem uma frase que eu não sei bem de quem é, mas uma pesquisa que fizeram, parece que 70% das pessoas preferiam ir ao dentista do que ir ao banco, representando o dilema que é tratar com bancos, né, mundo afora, aliás, não é um problema só brasileiro. E dada a pegada do Inter, né, de um banco digital, né? Quer dizer, uma fintech barra banco, se coloca como uma empresa ágil, tecnológica, etc., não é legal se associar a essa imagem de bancão. Por mais que, como você narrou aí no teu histórico, né, o Banco Inter é uma instituição já de várias décadas, né, originária lá na intermédio, no financeiro intermédio, depois virou banco e por aí vai. Mas você, como profissional da área de marketing, Priscila, não te parece que, assim, existe algum efeito colateral dessa ampliação toda? Eu estou te perguntando com base em outras experiências. Eu me lembro do Galó, da loja Renner, por exemplo. Tem dificuldades no passado, quando ele tinha que explicar para os gringos que eles tinham um banco dentro da loja, né? Aquela velha história do cartão private label, né? Com a base de usuários, milhões de usuários. Na entrevista dele, há um tempo atrás, ele dizia que os gringos não conseguiam entender isso muito bem. Eles achavam que banco era banco, loja era loja. Como é que podia, né, eles terem esse modelo aqui no Brasil, que era uma mistura das coisas? Você enxerga isso como uma coisa natural, essa navegação entre as duas áreas, né, o financeiro do não financeiro? Existia uma separação também muito grande, né, entre financeiro e não financeiro, que eu acho que esse modelo de super app, que aliás não é só vocês que estão fazendo, né, mas que esse modelo de super app está um pouco passando por cima. Talvez seja uma mudança mesmo para melhor, né, uma coisa que a gente precisa experimentar para entender que devia ter sido assim desde muito tempo. Mas, sei lá, eu queria que você pudesse explorar isso para nós, se é que é possível, do ponto de vista de usabilidade, né, que eu acho que é uma área que está aí também sob a sua alçada.
Perfeito. Bom, parece que tudo que é muito grande, com muitas features, no final do dia parece mais complexo, né? E a ideia é exatamente ser o oposto disso. Acho que esse momento agora de novo envelopamento, ele tem muito a ver com o novo propósito do banco. Se em 2017 a gente veio com a proposta de revolução bancária, a gente acredita que essa mensagem está sendo entregue ao longo desses 3 anos de uma forma bem estruturada e talvez bem feita, o momento agora é de simplificar a vida do cliente. Então, ao invés da gente trazer complexidade, a gente quer trazer simplicidade para a vida do cliente. O que é trazer simplicidade? É ter um app único, uma experiência única, fluida, fácil, com menos cliques possível e que dê para o cliente toda a liberdade e alçada, autonomia, para ele tomar algumas decisões na vida dele, seja para investir, seja para tomar um crédito ou para fazer uma compra. Então, acho que esse é um pouco da nossa proposta de valor. Obviamente que é complexo, é difícil comunicar isso. Sim, acho que é um desafio todos os dias conseguir comunicar tantas vantagens numa única experiência. Enquanto a gente vê assim, aplicativos de bancos no Brasil sendo um para se tornar cliente, né? Abra sua conta no aplicativo tal, outro para você gerenciar seu cartão de crédito, outro para você investir, outro para você fazer uma compra, a gente não. A gente quer colocar tudo numa única experiência, porque no final do dia é seu dinheiro transacionado ali dentro, sob o seu guarda-chuva. Então, essa ideia de que gerente não é seu parceiro, tem um vídeo do Porto dos Fundos antigo, meu gerente está ali do lado da rua, vou correr dele. A gente quer quebrar justamente isso. A gente acredita muito numa relação parceira, ganha-ganha. A gente coloca advisors à disposição dos nossos clientes para apoiar eles em alguma decisão que seja mais complexa. No início, a gente não acreditava nem nessa relação. A gente tentou deixar o cliente com mais autonomia possível e resolvendo sozinho, mas a gente entendeu que é necessário ter alguém por trás apoiando ele mas não empurrando produto, não falando para ir só por esse caminho aqui, e a gente não bonifica os nossos gestores hoje, nossos, né, advisors e gerentes, enfim, por produto vendido. A gente não acredita nisso. A gente é medido por NPS, a gente é medido por satisfação do cliente. Então, se no final do dia meu cliente está sendo bem atendido, os meus produtos estão legais na carteira, na gôndola do nosso supermercado, né, que é o aplicativo para ele, ele está sendo bem servido, é grátis, é fácil de usar, é fluido, a experiência está bacana e eu tenho ainda uma pessoa para apoiá-lo, para servi-lo, mas não para... O cliente não tem que servir o banco mais. É, esse que era o momento anterior, né? Colocavam produtos ruins, produtos com rentabilidade baixa de um lado, crédito altíssimo, né? Taxas de juros muito altas do outro, e a relação bancária era muito fácil de viver, assim, né? Isso não existe mais. Hoje o cliente, ele tem que ficar no centro de tudo, porque ele é que determina o caminho dele aqui dentro. É o que a gente acredita de fato. A gente só quer apoiar essa jornada do cliente. Então, a nossa proposta de valor é de descomplicação.
Eu gostei muito do que você falou aí no começo, de que antes as coisas eram separadas, né? Você pega os bancões, não vou citar o nome, mas provavelmente tem muitos não, né? Alguns que preenchem esse sapato, mas igual você falou, o aplicativo bancário era um, de cartões era outro, programa de milhagem era outro, que até tinha um shopping virtual muitas vezes, mas...
Não... Isso é super legal, Fred, isso que você falou agora é super importante. Então a gente, quando a gente for lançar um programa de fidelidade ou algum programa que criasse uma relação um pouco mais próxima do nosso cliente, como sempre existiu no mercado bancário, que é o programa de milhagem, o nosso CEO, a maior preocupação dele era a complexidade do mercado de milhagem. Vamos Sim. lá, tá? Eu sou uma pessoa com pouco acesso financeiro, então meu cartão de crédito, a fatura dele é de R$500. A chance de, no final do ano, eu conseguir resgatar esses pontos por alguma coisa útil é quase nula. E talvez no final desse ano ou do segundo ano, que eu ainda não consigo resgatar, esses pontos vencerão. Então eu perco minha pontuação, eu não consigo trocar por nada e é complexa a troca. Não é simples essa troca.
Sim.
Então a gente sempre falou muito sobre termos algum tipo de programa, algum benefício aqui internamente. E o nosso presidente falou, gente, a gente precisa pensar numa forma de sim bonificar nosso cliente, de sim estarmos mais presentes, auxiliar ele, mas tem que ser descomplicada, fácil, simples e tem que ser a nossa cara. Então a gente foi a primeira empresa a lançar um programa de cashback. E é um cashback fluido. Apliquei num fundo de investimento imobiliário que tem cashback. Cashback no dia 15 na conta. Não tem outra... Ah, precisa resgatar. Troca o ponto. Ele vence. Não. Cashback na conta. Vou comprar uma passagem aérea pelo app do Inter. Cashback na conta. Uso meu cartão de crédito no Inter. Tá lá no débito automático. Caiu minha fatura. Paguei em dia. Cashback na conta. E, obviamente, o shopping, que é uma outra vertical nossa aqui de produtos, onde a gente acopla grandes e-commerce do Brasil, talvez a maior plataforma de shopping aí, a gente brinca que é um shopping mall, né? De fato, o cliente entra aqui, consegue usufruir de várias lojas e no final do dia ele passa ali no caixa do estacionamento, ao invés dele pagar o estacionamento, ele recebe de volta um dinheiro de tudo que ele fez ali de compras e, de novo, na conta. Então, assim, acho que essa é um pouco da proposta mesmo de valor do Inter. Que seja simples, que seja fluida, que seja parceira. E eu vou desde o cliente com menor acesso financeiro, então que sim, tenha fatura de R$200, R$300, ele vai ter cashback na conta. Ou que ele tenha fatura de R$5, R$10 mil, ele também vai ter cashback na conta. Então, ele é democrático, ele é acessível do cliente de A a Z. Acho que isso é muito importante. Isso é uma proposta de valor real de um banco digital e não é um banco digitalizado. Acho que é aí que está a grande mudança do mercado. Quando a gente vê grandes empresas digitalizando seus serviços, a gente vem com uma proposta digital, de fato. E aí digital não é uma fluidez de usabilidade, UX, UI, data. Não, não é isso. É proposta de valor real de dentro para fora.
Tá, eu concordo, tem um ponto bem legal que você falou, que é realmente a facilidade e o apelo que o cashback tem, quer dizer, é dinheiro que retorna para você, né? Quer dizer, obviamente que não é muito, mas é melhor pingar do que secar, né? E é mais simples do que a novela que é trocar a milha, né? Que são os programas de milhagem, como você falou, que expiram, que tem relações de troca, às vezes, desfavoráveis...
E aí, Fred, acho que assim, é muito ou não é muito? Hoje, com o dólar no valor que está, eu te garanto que nenhum programa de milhagem consegue superar o programa do Inter. A gente lançou agora, na última versão, o nosso extrato de cashback. Hoje ele está trazendo apenas a informação do ano de 2020. Uhum. Então, olha só que bacana. É, obviamente, a gente tem vários outros players para mostrar. Eu não vou conseguir compartilhar aqui, mas depois a gente pode compartilhar em vídeo para uhum. vocês. Esse aqui é meu extrato só de cashback do Inter. Então, esse ano eu recebi do Inter de cashback, não é de economia de tarifa bancária, tá? É dinheiro na conta de fato. R$3.512. 60% do valor que eu recebi é do shopping, então é dessa uhum. vertical de compras na internet. 25% é da área de investimentos. Então, de fundos de investimentos que a gente recebe cashback, a gente não trabalha Sim. com agente autônomo de investimentos. Uhum. Então, a gente repassa o rebate que esse agente teria, a gente passa para o cliente. E 10% de cartão e outras frentes que eu compro aqui também. Gift card, rotativo e outras coisas. Então, assim, em alguns casos a gente vai ter algum cliente recebendo ao final do ano R$100 de cashback. Outros casos, cliente recebendo R$5.000, R$6.000 de cashback. Não é de economia de tarifa, é de cashback. Então, é programa fidelidade de fato.
Bem legal. Você tem um ponto interessante, que é com o dólar alto, realmente os programas de milhagem são, a maioria deles, indexados ao dólar e fazem com que a conversão fique pior, né? Então, isso realmente diminui a atratividade dos programas de milhagem em relação ao cashback. Outra coisa legal que você falou aí também é vocês não passam por agente autônomo, então o rebate, que para quem não conhece ainda, é uma parcela da taxa de administração ou de gestão que, né, o distribuidor de produtos de investimento ele recebe do gestor. Né? Por exemplo, no caso do Inter, se ele distribui um fundo da AZQuest, a AZQuest vai pegar uma parte da parcela da taxa de administração que você paga ali no fundo e vai remunerar o Inter como distribuidor. E aí o Inter está fazendo, ele está repassando uma parte desse rebate, dessa receita para você como investidor na plataforma aberta de investimentos, que agora não se chama mais PAI, se chama Inter Investors, mudaram o nome. Achei legal, porque o PAI era um troço meio machista, talvez.
Sim, sim, é. A plataforma aberta de investimentos, né? Uhum. Ela virou PAI. A gente falou, não, gente, vamos trazer ali um nome mais comum ali. É Inter, que é a nossa plataforma, Invest, de investimento, uhum. de fato.
Tem a Inter Invest, então para quem não conhece, tem o Inter Shop, que é o shopping, né, que a Priscila falou. Tem a Inter Seguros, que é fruto aí da associação de vocês com a WISC, cada vez mais seguros. Tem a Inter Travel também, né, quer dizer, que agora é uma plataforma de viagens, passagens e etc. E aí, o que eu estava querendo abordar com você, Priscila, voltando nesse ponto de usabilidade, é essa história de... Estou achando bem legal essa, vamos dizer assim, essa inovação de trazer isso tudo para um ambiente só. Mas como educador financeiro, a nossa preocupação é no uso. O brasileiro tem pouca educação financeira e a gente, por outro lado, tentando fazer o advogado do diabo, e será que ter isso tudo ali muito fácil, muito perto, não pode ser um risco de alguma forma? Vocês têm monitorado isso? Vocês têm dados que permitem dizer que, às vezes, quem usa mais o InterShop ou o InterTravel, as partes não financeiras, eventualmente pode acabar caindo um pouco mais no rotativo do cartão, pode acabar estourando um pouco o orçamento, alguma coisa assim, ou isso é uma preocupação, vamos dizer assim, boba da minha parte? Sei lá, porque eu fico pensando assim, loja que é loja, né, loja física, você não vai toda hora, você vai uma vez por mês, vai, né, dependendo do freguês, né? Mas o teu celular, o aplicativo do banco, é uma coisa que você usa todo dia, né? Todo dia você abre ali, tem uma oferta, e o brasileiro adora oferta, né, e ele gosta de cashback e são, né, atrativos. Por outro lado, você não tem uma educação financeira realmente firme, com profundidade, as pessoas não fazem orçamento, gastam sem pensar, eu fico pensando se não há um risco. Acho que essa que é a questão que eu gostaria que você falasse um pouco, se possível.
Legal, ótimo. Bom, vamos lá. O que, que a gente acredita, assim? Primeiro que, de fato, a loja física nunca vai estar ao alcance das pessoas no dia a dia, na rotina. A loja virtual, sim, ela está ao alcance de todo mundo o tempo inteiro e está disponível ali para ele. Eu acho que a pandemia mudou muito a forma de consumir do brasileiro. Não só porque ele, de fato, ficou mais tempo em casa e ficou preocupado com outras verticais das quais ele não se ocupava antes, mas também pelo fato deles entenderem que é necessário ter uma reserva financeira grande, importante para o mercado. Então, falando de estímulo e de educação financeira, a gente tem um estímulo muito grande à parte de investimentos. Quando a gente pega aí, olha um pouco do espectro do Inter ao longo dos anos, do volume total de abertura de novas contas mensais, 10% desse volume se tornava um investidor da plataforma. Hoje a gente já quase dobrou esse volume. Então, a gente está em torno de 17%, 18% desse volume já se torna, de fato, um investidor do Inter assim que ele abre a conta. E aí eu falo de micro, médios e grandes investidores na plataforma. Então, hoje a gente tem tido um grande sucesso em construção de educação financeira com o nosso cliente. Nessa última versão do aplicativo, inclusive, a gente criou uma aba dentro da parte de investimentos da Interinvest só sobre educação financeira. Então, a gente tem lançado muitos vídeos ali dentro, além, obviamente, da área de equity research, que a gente tem complementado ainda mais a riqueza de informações. Então, aí obviamente a gente falando um pouquinho mais de médio a grande investidor, falando de novas possibilidades de investimento. Aí regredindo um pouquinho, falando de pequenos investidores, a gente tem trabalhado muito na educação financeira, inclusive dos adolescentes. E aí lembrando também, talvez a pandemia também tenha aguçado isso nas pessoas, principalmente nos pais, foi o fato de começarem a pensar também no futuro financeiro das crianças. Então, de novo, mais uma vez, falando um pouco de dados que você me perguntou, a gente fortalece muito essa área aqui no banco. A gente acredita muito em ser drivado pelos dados aqui internamente. Então, lá atrás, enquanto a gente abria um volume quase irrisório de novas contas, 500 contas que a gente abria de conta kids, pessoas abaixo de 18 anos abrindo conta com a gente. Hoje a gente já tem aberto quase 1.500, a gente triplicou esse volume, 1.500, 2.000 contas por mês, só de conta kids, porque a gente também tem estimulado muitos pais a pensarem no futuro do filho deles. A gente não oferece crédito para as pessoas, a gente não acredita em consumo de crédito desacerbado, desordenado. Então, não temos hoje aqui no Inter crédito pessoal, não temos aqui no Inter cheque especial, nada que o cliente se complique e aquela construção de valor ela se perde. Não. Inclusive, a gente acabou de lançar um produto justamente endereçado para as pessoas que hoje têm dificuldade de conseguir crédito no mercado, que ele acopla a educação financeira com a possibilidade de tomada de crédito para no futuro ele poder voltar a ter acesso a crédito clean no mercado, que foi o CDB com mais limite de crédito. Então, eu sou uma pessoa que, por algum motivo, tive alguma perda financeira. Aí, eu não posso mais ter limite de crédito, tenho um score super baixo no mercado, eu estou com um score de 150, nenhum banco quer me conceder um crédito. Eu vou lá e invisto R$ 1.000 nessa plataforma agora nova e eu passo a ter um cartão de crédito com limite de R$ 1.000. Aqueles R$ 1.000 vão rentabilizar, a gente colocou dentro de um CDB, liquidez diária a 100% do CDI, então vai ser rentabilizado diariamente. Enquanto isso, eu posso parcelar uma compra de 10 vezes sem juros no meu cartão e eu garanto um pouco de economia financeira aqui, educação financeira, investimento a longo prazo e, do outro lado, eu ainda dou acesso às pessoas a crédito no mercado, educando-as, porque se eu não conseguir, de fato, cumprir com aquela dívida, né, que eu fiz naquele dia, o banco vai exercer aquele investimento feito lá atrás, porque obviamente que a gente não vai deixar incorrer juros altíssimos sobre esse pagamento que poderia ter sido feito porque a pessoa já tinha reserva financeira. E apesar de falar em juros altíssimos, hoje a gente é o banco que oferece o cartão de crédito com rotativo mais baixo do mercado disparado. Então, é outra preocupação nossa também não colocar um cartão de crédito com juros superfaturados, enfim, uma alta taxa de juros, porque de fato, o cliente vai se enrolar no futuro. Isso é uma coisa que não é saudável, né, a longo prazo. Apesar de ser o menor juros, o mercado ainda é alto, 7,7. Uhum. Então, existe uma preocupação aí nossa de não deixar o cliente se enrolar aí no futuro. Essa junção, né, Fred, respondendo um pouco da sua pergunta aí, de plataforma de investimentos, crédito, conta corrente, Pix, etc., né, o bancário, e o shopping, isso é benéfico ou maléfico, né? Deixa o cliente ali com muito acesso às compras, ele isso. Se perde, isso vai trazer algum prejuízo financeiro. Fato é, gente, os e-commerce estão aí estimulando a compra dos clientes o tempo inteiro. E a gente está aqui estimulando, se há compra, que exista uma relação ganha-ganha aqui atrás, que é o cashback. Então, já que você vai fazer uma compra de R$ 500, por que não fazer uma compra de R$ 500 garantindo R$ 50 de cashback na sua conta, que vai ser muito melhor pagar R$ 450 nessa sua próxima compra e, obviamente, começar a endereçar isso dentro de casa aqui. Gente, eu recebia R$ X de salário, consegui investir 30%, 10% foi para o meu aluguel, outros 10% foi para um médico que eu precisei, etc. E agora eu tenho um buffer aqui que eu quero gastar mais 30%. Então, assim, a nossa ideia é ir melhorando a nossa plataforma e dando mais visão para o cliente, né, de PFM, que a gente fala aqui dentro, né, Personal Finance Management, para ele saber gerenciar cada dia melhor o dinheiro dele. Quando a gente tem vários aplicativos de conta corrente, investimentos, cartão de crédito, isso acaba ficando um pouco no esquecimento. Ou eu esqueci de pagar uma fatura porque esqueci de entrar naquele aplicativo, ou eu deixei um dinheiro parado em conta porque eu tenho que mandar para outra conta para investir. E isso acaba na nossa visão aí, Fred, de novo, não existe donos da verdade aqui, mas na nossa visão sendo um complicador na relação ali de visão do cliente. A gente quer ser um facilitador ali em descomplicar esse mundo financeiro que as pessoas acham tão complicado, né? Vai Sim. falar de dinheiro, as pessoas acham que é um palavrão. Não é. É saudável, é importante falar de dinheiro. Então, a gente quer falar todos os dias sobre dinheiro e a gente quer falar todos os dias sobre bancarização. É importante bancarizar, mas é importante bancarizar da forma correta, de uma forma saudável, sustentável, para ambas as partes, né? A pessoa jurídica aqui do nosso lado enquanto bancos e a pessoa física que está recebendo serviços bancários.
Eu acho bem, bem legal o exemplo que você deu do CDB+, aí, né, para compor o limite, aumentar o limite e evitar que a pessoa caia no rotativo do cartão. Como você falou, 7,7% ainda é uma taxa muito alta. Gostei assim, do que você falou. De fato, o e-commerce está aí. Né? Dentro ou fora do aplicativo do Inter, ele tá disponível e cada vez mais utilizado. Então, se realmente vocês conseguirem fazer uma boa gestão desses dados, né? Se vocês realmente conseguirem, até, vou falar uma coisa que eu falo com todos os entrevistados aqui do meio financeiro, acho que é exercer um pouco da disciplina. Falou, cara, você está passando da conta. Está na hora de você parar de beber, vamos chamar assim, né? Não está na hora de você ficar aqui no Intershop, né? Você atrasou a tua fatura do mês passado, né? Você está explorado no teu orçamento aí pelo histórico de dados. Vocês passam a ter o histórico de dados das pessoas, né? Então, realmente, se conseguir fazer isso, eu concordo com você plenamente de que pode ser um bom avanço, né? E uma melhoria, certamente, em relação a ter essas coisas todas separadas, né, sem a mesma visibilidade, vamos dizer assim, do ser humano como um todo. Né? Então, bacana isso aí. Uma coisa que eu vi que vocês fazem também, né, na história do Intershop, é ofertas direcionadas. Priscila, pelo menos está escrito no site de vocês que vocês fazem, usam inteligência de dados para fazer ofertas direcionadas no Intershop. Você tem algum exemplo que pode dar para a gente, por favor?
Bom, na verdade, a gente fala de ofertas direcionadas em todos os sentidos, tá? Fred, deixa eu te explicar um pouquinho o que é todos os sentidos. Eu uso cartão de crédito no Inter. Abasteço um posto de gasolina. Se eu abasteço um posto de gasolina, a chance de eu ter um carro é alta. Pode ser que eu aluguei um carro numa locadora, mas a chance de eu ter um carro é alta. Então, a gente pode falar com o Fred sobre o Shell Box. Então, a próxima vez que ele for abastecer um posto de gasolina, ele utilizar o Shell Box, garantir cashback na conta? Sim. É uma possibilidade de a gente conversar com o Fred sobre o Shell Box. Mas também é uma possibilidade de a gente falar sobre o seguro de carro dele, ou seguro de terceiros, por exemplo, do carro, da moto, que é mais difícil de ter no mercado. E aí, quando eu falo da gente ser drivado por dados, seja para consumir algum tipo de produto que a gente tenha para ofertar, que seja interessante para o cliente ali, que está na jornada dele. Então, ele utilizou o aplicativo, navegou, ele olhou um iPhone, deixou no carrinho e foi embora, não voltou para olhar o iPhone. A gente conseguiu uma oferta melhor na Magazine Luiza, nas Americanas ou qualquer parceiro, e a gente vai mandar um e-mail para ele, como qualquer e-commerce faria. É mais do que isso, não é só para consumos de bens, né? É muito para a gente começar a falar sobre essa organização financeira, próximos passos, já que vai haver um consumo, que ele seja consciente, que ele seja estruturado e que exista uma oferta para ele ali de mercado que faça sentido para todos os produtos. Então, eu sou o Fred, eu estou alugando um apartamento. Como que eu sei que o Fred está alugando um apartamento? Ele paga imobiliária aqui do Inter através de um Pix todos os meses de R$2.000. Então, ele mora de aluguel para a imobiliária. Putz, acabamos de lançar aqui um produto novo do Inter, que é o financiamento imobiliário mais poupança, que é o menor financiamento do mercado. Será que o Fred está à procura de imóvel? Vamos contar para ele que a gente tem esse produto, se ele tiver, para ele consultar a gente para fazer o financiamento imobiliário aqui no Inter. E aí ele começa essa jornada toda digital, etc. Então, assim, são vários momentos em que a gente conhece um pouco do comportamento do nosso cliente e oferta serviços ou produtos que fazem sentido com a jornada dele.
Tá, legal. Faz todo sentido. Bem, bem
E
bacana.
é investimentos, né, Fred? Acho que talvez seja a área que mais tenha impulsos financeiros é investimentos. Então, o Fred tem aqui, ele recebe salário com a gente, por exemplo. Então, o Fred recebe R$ 3 salário todos os meses. E aí, todas as vezes, ele chega no início do mês, ele paga as contas, fica todo certinho e sobra ali todos os meses R$ 1.500. É legal o dinheiro estar parado em conta? Fred, te mandar um push aqui hoje. Para te falar sobre a LCA, um CRI que a gente tem, uma debênture nova que chegou da CEMIG. Conheça esse produto, com apenas R$ 100 você já começa a investir nesse produto. É importante para você começar aos poucos, então se você ainda não conhece, comece do CDB, depois vai para a LCI, deixa o dinheiro travado um pouquinho, com um pouco mais de tempo, mas é melhor para você, para sua rentabilidade. Então acho que a gente tem muitas oportunidades nesse sentido.
Sensacional. Você falou de deixou um iPhone no carrinho, a gente recebeu uma oferta nova da Magazine Luiza, um parceiro do Intershop, por exemplo. Vamos mandar um push para você se lembrar de que as condições estão melhores agora. Faz diferença, né, para o teu cliente comprar dentro do Intershop ou comprar fora, lá na Magazine Luiza, por exemplo? Estou falando não só do ponto de vista de desconto, cashback eventualmente, mas até do ponto de vista de visibilidade que você tem dele, dos dados dele, do uso dos recursos que ele faz, digamos, para um cálculo de um score de crédito, por exemplo, uma análise de risco de crédito que o Inter faça daquele cliente, um potencial aumento no limite de cartão ou uma oferta de um produto, um cartão diferente para ele, faz alguma diferença para vocês?
Na verdade, se ele continuar utilizando o cartão do Inter em qualquer uma dessas duas movimentações, não faz diferença se essa movimentação de fato ocorrer. Então, se ele executar a compra, não faz diferença. A gente acaba conhecendo o cliente da mesma forma. Se ele for para navegar no aplicativo, aí de fato, quando ele navega dentro do aplicativo do Inter, a gente consegue ofertar produtos e saber um pouco mais a jornada dele. Quando ele sai desse aplicativo, a gente já não consegue enxergar toda a jornada do cliente para, por exemplo, fazer uma oferta mais assertiva para ele. Agora, se houver uma compra em qualquer um dos dois, das duas partes, a gente consegue conhecer um pouco mais o nosso cliente, sim.
Tá. Não, é isso. É porque eu pergunto muito porque o acesso a crédito é muito problemático no Brasil, né? Esse problema vocês resolveram de certa forma, porque tem gente que não consegue nem fazer aplicação no CDB mais, né?
Esse produto, nosso desejo com ele é muito novo, ele tem um mês que ele nasceu. Nosso desejo com ele é daqui a 6 meses reavaliar esses clientes, entender quais foram aqueles que utilizaram esse produto de fato. Então, além de terem investido, eles consumiram, então eles usaram o limite de crédito e pagaram a fatura em dia. Porque o que a gente quer oferecer para esses clientes é um crédito clean. É, ele parar de usar o CDB mais limite de crédito e começar a usar a LCI, começar a usar um debênture, um CRI e assim por diante. Então, ele começar a sofisticar um pouco mais os investimentos dele, para ele também conseguir crédito clean no mercado. Ele não precisa necessariamente ficar nesse produto fixo, que é um CDB com o CDI, coisa que, por incrível que pareça, a gente continua vendo no mercado aí 80, 85, 90% com a Selic baixa. Então, não é um produto ruim, é um produto bom, comparado com a poupança. Melhor ainda, mas ainda assim existem outros produtos melhores. A LCI é isenta de imposto de renda, o trade-off da LCI é ficar um pouco mais de tempo travado, mas ficar travado é ruim? Não. Então é um pouco disso que a gente precisa ensinar para os nossos clientes, que é natural que ele tenha ali minimamente algum colchão de reserva, que ele vai deixar ali uma LCI 90 dias com liquidez, depois de 90 dias ele vai ficar livre. Para ele ficar rodando ali dentro de uma forma mais educada financeiramente. Porque se ele ficar sempre vivendo de investimentos com alta liquidez, pode ser que ele se perca ali ao longo da vida de ficar, né, resgatando a todo momento. A gente quer que esses clientes incrementem, obviamente, eles conheçam outras oportunidades, mas a nossa troca com esse cliente é oferecer para ele limite de crédito clean, porque a gente conheceu do comportamento dele, viu que ele é um cara que conseguiu se organizar financeiramente, apesar de no passado ter tido algum tipo de prejuízo, algum tipo de problema financeiro. Agora a gente já conhece o perfil dele e sabe que ele tem condição de fazer o pagamento da fatura dele, e a gente pode oferecer o crédito clean. Então, esse é, talvez, vamos dizer, o melhor dos mundos, né? É de fato o banco confiando no cliente e o cliente confiando no banco, para a gente ter uma relação longeva aí de parceria.
Tá, se eu entendi bem, você está dizendo que o cara entra, né, para aumentar o limite do cartão de crédito dele, ele faz a aplicação no CDB mais, né, que vai dar a garantia lá se ele não pagar a fatura da aplicação ser resgatada, para cobrir, obviamente, a fatura do cartão. E daqui a 6 meses, com a reavaliação que você falou, você fala, olha, esse cara não precisou usar o CDB mais. Ele se organizou de uma tal forma que o que ele consome, ele paga. Então, vamos liberá-lo dessa exigência, que é esse crédito clean que você chamou aí, né? Você vai aumentar o limite de crédito dele sem a necessidade da garantia, vamos chamar assim, da aplicação em CDB vinculada. Ótimo. Mais uma pergunta. Vocês têm intenção de colocar serviços no Intershop? Sei lá, curso, personal trainer, sei lá, alguma coisa assim, que não seja só produto, tem essa ideia aí ou não? Não, eu estou falando isso porque tem muita gente do meio de varejo que fala que o virtual permite fazer muito mais do que o que a loja física permitia, né? Uma evolução da loja física. Então, por isso que eu aproveitei. Eu entendo muito pouco de varejo, alguma coisa do meio financeiro, mas eu aproveitei para colocar essa pergunta aí. Você com certeza vai saber falar mais.
A gente já vem avaliando algumas possibilidades ou oportunidades. Por exemplo, Fred é professor de inglês e quer oferecer aulas de inglês através do nosso aplicativo. Fred dá aula de violão. O Fred é adestrador de cães. Então, assim, existem algumas janelas se abrindo para a gente pensar em algumas outras oportunidades internamente de serviços. Podem ser serviços C2C, né? Então, é o consumidor passando para outro consumidor. Podem ser serviços B2C, porque eu não posso ter uma grande escola de inglês oferecendo aqui aula de inglês todos os dias. Assim, na verdade, existe uma infinidade de possibilidades. Acho que o digital é isso mesmo que você falou. Ele abre muito as portas. A gente vem estudando algumas oportunidades. Então, eu diria que é uma coisa que a gente gosta, está se aproximando, estudando, e pode ser que no futuro venha alguma coisa legal por aí.
Legal. Eu acho que tem a ver, né, com essa história de ter uma experiência completa. Tem a ver também com isso que você falou, de conseguir encaixar tudo isso junto de uma forma que faça sentido para o usuário. Afinal de contas, você já tem, acho que, 200 parceiros no shopping, mais de 150 mil produtos, pelo que eu vi aí. Então, tem que conseguir mostrar isso de uma forma que não seja uma coisa avassaladora, assim, que sobrecarregue a experiência. Minha última
Perfeito.
pergunta, estou com o meu tempo já aqui, já quase estourando, então vou puxar a sardinha um pouco para minha brasa, que é a brasa da educação financeira de novo. Acho que a gente falou sobre algumas iniciativas legais aí, você explicou algumas iniciativas legais do Inter, os vídeos dentro do aplicativo para tentar explicar um pouco para as pessoas o que são os produtos, né? Investimentos, por exemplo, se eles são adequados ou não para aquela pessoa. Tem a história do CDB mais também, que eu acho que é uma iniciativa boa para fazer com que as pessoas constituam uma reserva de emergência, mas indo para além disso, assim, né? Em outros bancos, às vezes eu vejo, e vou dar a oportunidade de você responder isso, assim, em outros bancos eu vejo um discurso da importância da educação financeira. Mas o que eu queria perguntar é, do ponto de vista de medida de efetividade das ações, né, se vocês aí do Inter têm isso como alguma métrica de controle, alguma coisa assim, ó, o seu bônus vai estar de alguma forma atrelado à evolução do score de crédito dos seus clientes, ou ao volume do rotativo, sei lá, ou como você falou, o NPS, por exemplo. Muito embora o NPS, não sei se a pessoa está avaliando realmente, mas você que manda, vamos lá. A pergunta é mais ou menos essa. Tem alguma métrica que vocês usem aí, né, que permita dizer, olha, o Inter, diferentemente de outras instituições financeiras, não está só de discursinho aqui sobre educação financeira.
Bom, acho que não vou ficar falando só aqui do interesse no fato da gente querer ter mais pessoas sabendo sobre como investir melhor o seu dinheiro, etc., porque esse interesse ele é genuíno. Então, acho que não vou ficar me delongando sobre isso. Vou falar sobre fatos reais, né? A gente construiu aqui uma área de sustentabilidade há pouco tempo, ela tem um ano e pouquinho de vida, e a gente levou isso no nosso follow-on, que foi feito agora em agosto, sobre ESG. Então, e aí, de novo, sem ficar no discurso, mas falando um pouco do que, de fato, o que a gente está construindo para o mercado, a gente fez um trabalho aqui com os nossos stakeholders, aí, desde o cliente final até o grande investidor do banco, sobre o que é valor de fato para eles no final do dia, em se tratando de ESG, e o que ficou muito claro é sobre educação financeira. Então, para o Brasil melhorar, existe um compromisso dos bancos e das pessoas em falar sobre educação financeira. Então, a gente começou a trabalhar isso em ESG, a gente montou aqui um plano e um grupo de trabalho envolvendo a diretoria do banco. E essa área específica é uma área ainda em crescimento, é uma área ainda quase que indescoberta, né? O mercado está se descobrindo um pouco em ESG, mas a gente vê aí isso como uma possível métrica aí de medição no futuro nosso. Então, de novo, não fica só na vontade, no interesse, que é uma coisa genuína que a gente acredita que é importante para o futuro do brasileiro. A gente acha que isso é o mínimo que tem que ser feito para pavimentar ali a jornada de qualquer ser humano. Eu acho de verdade, assim, acho que deveria ser um compromisso escolar. Eu não fui educada na escola com isso. Acho, sinceramente, que a gente deveria ter uma matéria super relevante e importante. É o compromisso do governo, o compromisso das escolas, o compromisso dos bancos, né? Talvez sejam o maior corpo empresarial, né? Que deveria cuidar disso. Então, acho que existe um compromisso aí da cadeia de nível de criança até uma pessoa mais idosa em saber melhorar um pouco do seu fluxo financeiro, né? A gente via aí no passado consignado machucando muito as pessoas aposentadas, não sabiam que estava tomando um crédito, isso não era sustentável. Então, a gente vê isso desde a pessoa mais jovem até a pessoa mais idosa, sofrendo muito com relação à manutenção, ao jeito de lidar com dinheiro, né? Então, é um interesse nosso de, no futuro, a gente também entender de como medir, que é uma coisa complexo e difícil, né? Quase que perguntar para o meu cliente assim: você saiu desse vídeo com 1% a mais de conhecimento sobre mercado financeiro? Deixa eu ver no meu perfil do investidor, né? A gente tem aqui um profile que o cliente faz todos os anos. De repente, medir se de um ano para o outro ele houve um incremento ali, ele conheceu um pouco mais do passo a passo, ele entrou no home broker, ele fez um fundo de investimento. Então, é complexo, é difícil esse mercado, mas é uma coisa que a gente acredita muito que deve sim ser medido, que deve sim ser uma métrica aqui de acompanhamento nosso.
Bom saber. O follow-on foi agora recente, meses atrás, que é um aumento de capital do Inter, captando mais recursos aí para fazer novos investimentos. Inclusive, de acordo com o prospecto, uma parte dos recursos vai ser alocada para a tua área aí, né, Priscila? Investimentos em marketing. E o ESG, para quem não conhece, é o Environmental, Social and Corporate Governance, lá que é ambiental, social e governança, né? São métricas de avaliação de performance não financeiras. Tem a ver com sustentabilidade, impacto social de um investimento, uma empresa ou um negócio. Então, imagino que o que a Priscila está se referindo é que investidores e acionistas majoritários do Inter estão cobrando que, de alguma forma, essa métrica seja incorporada aí como uma das métricas de avaliação de se realmente as práticas do banco estão sendo efetivas.
A gente vê também o próprio Banco Central com uma agenda positiva nesse sentido, tá, Fred? Assim, vem falando muito com os bancos sobre a importância da gente entrar mais nesse mercado, da gente se aproximar mais do cliente, apoiar ele nesse momento. Então, eu acho muito legal. A gente vê uma mudança aí do Banco Central ao longo dos anos, muito pró-cliente, né? Uhum. Então, acho que isso é muito positivo para o mercado como um todo.
Ah, sem dúvida, né? Tem um, chamando de o Big Bang financeiro aí, né? PIX, cadastro positivo, Open Banking, Lei Geral de Exposição de Dados, quer dizer, isso pode ter uma repercussão muito grande. Priscila, eu adoraria conversar mais um tempão aqui, tem 200 mil perguntas, mas eu tenho que ficar por aqui. Queria te agradecer pelo seu tempo, foi um prazer realmente. Torço para que vocês consigam, de fato, fazer isso que a gente discutiu aí, que é realmente tentar melhorar não só a usabilidade, a praticidade, mas o orçamento e a condição financeira dos clientes do Inter, com essa aproximação que vocês estão fazendo entre financeiro e não financeiro no Super App. E deixo para suas considerações finais, aí se você tiver alguma, tá bom?
Quero só te agradecer, Fred. Achei ótimo o bate-papo. Te agradecer pelo convite. Foi muito legal poder participar aí com vocês. Espero também que o canal aí cresça bastante. Acho que tem muito espaço no mercado mesmo. E quanto mais players e pessoas querendo falar mais sobre dinheiro, sobre financiamento, sobre investimentos, mais importante é. Eu acho que é fundamental a gente ter pessoas liderando aí esse movimento. Acho super importante mesmo a gente apoiar em todos os sentidos as pessoas que querem fazer esse tipo de movimento aí. Então, parabéns pelo canal. Espero que vocês evoluam e cresçam bastante. Boa sorte aí também para todos nós, né? Dinheiro não é palavrão. Dinheiro, né, são conversas que têm que ser feitas na mesa de família, que têm que ser feitas com o namorado, que têm que ser feita no trabalho. É importante, é relevante, faz parte do nosso dia a dia. Então, é super importante a gente falar sobre dinheiro. Não é falar sobre investimento, não é falar sobre financiamento, é falar sobre papel, moeda, dinheiro mesmo, real.
Legal, você tem toda a razão. Temos que falar sobre isso. Temos que falar sobre muitas coisas como sociedade, das quais não estamos falando. Dinheiro é uma delas, concordo plenamente. Valeu, obrigadão.
Sucesso aí para você e até a próxima.
Tranquilo, valeu. Até a próxima, um abraço.